A epidemia de gripe espanhola acaba revelando um problema grave do país, para o qual ninguém dava muita bola até então. O Brasil simplesmente não tem uma rede de saúde pública. O povo está ao Deus dará. No Rio de Janeiro, dada a multidão que morre todos os dias, começa a correr um boato envolvendo a Santa Casa de Misericórdia. Para abrir novos leitos, o hospital daria uma acelerada na morte dos doentes que já estão em estado terminal. Na calada da noite, os médicos e os enfermeiros dariam aos pacientes um chá misturado com veneno. É assim que nasce a lenda do chá da meia-noite. Os jornais apelidam a Santa Casa do Rio de Casa do Diabo. Tá aí uma fake news bem pesada em pleno ano de 1918. O deputado fluminense Azevedo Sodré fica super indignado com essa campanha de difamação da Santa Casa.
O povo, não sabendo a quem incriminar pela desgraça que o ferira e pelo abandono em que se achou, revoltou-se contra a Santa Casa de Misericórdia, que representa quase toda a assistência pública desta capital. O povo não parece saber que a Santa Casa, afora um subsídio pequeno que lhe concede o governo, vive do favor do público, desse espírito de filantropia tão vivo no seio da nossa população.
Nas minhas investigações sobre a gripe espanhola, eu conversei com a Adilene Raimundo do Nascimento. Ela é médica, historiadora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, um dos braços da Fundação Oswaldo Cruz. A Adilene também acha que essa história de chá da meia-noite não passa de fake news.
O recurso que se tinha era muito pouco, né? Então tinha a Santa Casa. Em 1908 tinha a Santa Casa, já tinha São Sebastião, que é um hospital de infecciosas, era, né? Agora está fechado, isso, né? Existia um hospital em Jurujuba, Niterói, mas era muito pouco, o número de leitos pouco também, em relação ao número da população, em especial a população pobre. Os casos de outras doenças, por exemplo, que a gente sabe bem, chegavam na Santa Casa já em fase terminal. Então acabavam morrendo na Santa Casa, né? Tem índices altos no bairro da onde se localiza a Santa Casa, mas era por conta das pessoas chegarem no hospital já em fase terminal.
Em outro discurso, o deputado Azevedo Sodré diz que a culpa da epidemia de gripe espanhola não é da Santa Casa. A culpa é da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Para o deputado, a Diretoria de Saúde pisou na bola quando subestimou as notícias da gripe espanhola no exterior e também quando não quis impor quarentena aos navios vindos de fora, como o famigerado Demerara, sobre o qual falei no comecinho dessa reportagem. Foi o navio o responsável por trazer a doença para o Brasil.
Mesmo os dias depois, ao irromper os primeiros casos no Brasil, reinava em nossa repartição sanitária a mesma ignorância máxima. Presenciamos uma quase falência dos nossos serviços de higiene e assistências públicas.
O indignado deputado então apresenta um projeto de lei que transformaria a acanhada Diretoria de Saúde no, agora sim, Ministério da Saúde Pública, com muito mais poderes. Mas o projeto não vai para frente.
Salvemos ao menos as aparências. Se ao governo não sorrir a ideia de um Ministério da Saúde Pública, que nos diga o que pretende fazer, para que nós, o Congresso Nacional, inteirados do seu desejo, nos movamos, discutamos e resolvamos consoante as nossas funções no sistema representativo que rege o país.
De qualquer forma, o susto da gripe espanhola faz o governo se mexer. Um ano mais tarde, na virada de 1919 para 1920, o Congresso Nacional aprova e o presidente Epitácio Pessoa sanciona uma reforma daquelas na saúde brasileira. É assim que a gripe espanhola planta duas sementes. Duas boas sementes. Primeiro, a semente do Ministério da Saúde, que vai surgir para valer em 1930, no governo Vargas, com o nome de Ministério dos Negócios da Saúde e da Educação Pública. A segunda semente é a da Saúde Universal e Gratuita, ou seja, o SUS. Mas a semente do Sistema Único de Saúde só vai florescer mesmo 70 anos depois, em 1988, com a aprovação da atual Constituição. A gripe espanhola chega de modo repentino ao Brasil e também vai embora quando menos se espera. Em dezembro de 1918, os contágios já são muito poucos. Foram tantas, mas tantas as pessoas infectadas em setembro, outubro e novembro, que não sobra praticamente ninguém para o vírus atacar em dezembro. O filme de terror finalmente acaba. Os cariocas, sempre os cariocas, usam o carnaval de 1919 para exorcizar o fantasma da gripe espanhola. Nos bailes de salão e nos blocos de rua, o Rio talvez tenha vivido a folia mais ensandecida da história da cidade. Das marchinhas aos carros alegóricos, o tema do carnaval de 1919 é um só, o chá da meia-noite. Como não existem áudios das marchinhas daquela época, vamos ouvir um pedacinho da música sendo declamado.
Estão lembrados, senhores, desse chá famigerado? Isso foi no ano passado, num mês de grandes horrores. A Santa Casa de Misericórdia pôs muita gente do sepulcro à borda. O chá da meia-noite foi o caminho mais curto para a morte do pobre desgraçado, dos sem sorte.
Em 1919, a gripe espanhola e o chá da meia-noite já não botam medo em mais ninguém. Melhor assim. Você acabou de ouvir a série Gripe Espanhola, a epidemia que varreu o Brasil. Reportagem e apresentação, Ricardo Westin. Trabalhos técnicos, André Menezes. Produção, Rádio Senado.